Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Isso aí, vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva nessa sexta-feira. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Hoje, dia 8 de março de 2024, é o Dia Internacional da Mulher. Um abraço a todas as mulheres aí ouvindo o nosso Gabriela Esportiva, a todas as mulheres também envolvidas com os esportes, né? Aquelas atletas, as que são dirigentes, enfim. Um abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, está saindo agora, vai trabalhar até mais tarde, você das ruas, das estradas. Obrigado pela carona e você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet. É o Gabriela Esportiva que está começando no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. É isso aí, não sai da sintonia não. O Gabriela Esportiva está começando, vai te levar muitas informações dos campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e outras modalidades para você. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada top aqui de comentaristas, né? É isso aí, ou parte dela, né? Os outros vão chegar em breve. Dá boa noite ao presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Júlio César. E boa noite para você que está aí sintonizado ouvindo Gabriela Esportiva.
É isso aí. Boa noite também ao imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez aqui na bancada para a gente trazer os assuntos ligados ao Barcelona, né? Que está se preparando, treinou hoje. E vamos falar do Barça, que vai enfrentar o Vitória. Daqui a pouquinho o goleirão Thiago Passos fala com a gente aqui no programa Gabriela Esportiva. E a grande notícia que surgiu ontem, mas ainda não tem nada oficial, de que o Itabuna não disputaria a Série D. Hoje andei checando com o pessoal lá em Itabuna. Até agora o Itabuna não comunicou à FBF a sua desistência da Série D. Então, por enquanto, fica só no campo da especulação. Então daqui a pouquinho tudo isso e muito mais aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
É isso aí, vamos debater já já esses assuntos. 6h13.
Gabriela Esportiva.
Começando a falar aqui sobre os clubes a nível nacional, os presidentes dos clubes da Libra, né? Comemoraram um acordão firmado com a Globo hoje, sexta-feira, para a transmissão dos jogos de suas equipes nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. Os dirigentes explicaram que houve um longo processo de negociação com empresas de mídia até o fechamento do contrato. O acordo prevê transmissão com exclusividade nas diferentes plataformas da Globo das partidas como mandantes de Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória e outras equipes que possam aderir à Libra no futuro. Os presidentes de Flamengo, Rodolfo Landim, e São Paulo, Júlio Casares, afirmaram que os integrantes da Libra ainda acreditam na união de todos os clubes para a formação de uma liga. Então, o dinheiro arrecadado com a venda dos direitos de transmissão da Libra será distribuído entre os clubes da seguinte forma: 40%, né, de forma igualitária, 30% por performance e 30% por audiência. As equipes da Libra que estiverem na Série B vão receber um repasse de 3% do valor total. Então, a Libra se articulando aí, Zé Maria, né? Com a Globo.
Quem lhe ouviu entendeu muito bem. Os clubes nos seus jogos como mandantes.
Isso.
Isso significa que nem todos os jogos serão mostrados, né? Porque quando o clube
pela Globo,
da Libra,
pelo menos,
é. Pela Globo pelo menos, porque os clubes da Libra, quando jogarem como visitantes, será uma outra história.
Isso.
Mas
aí,
os principais, pelo menos Flamengo, São Paulo, né? Os clubes mais importantes assinaram com a Globo, né? Parece que é um contrato que não é só para esse campeonato nacional.
É até 2029.
Até 2029, é muito tempo, né? E o importante é que a competição vai começar e teremos. O futebol brasileiro está longe ainda do entendimento, viu, Marcos?
Uhum.
Porque tem os clubes da Libra, tem os outros, tem mais dois grupos divididos aí. Então a gente percebe que o futebol profissional ainda não fala uma só linguagem, não. Mas isso é o começo, né? Uhum. Espero que haja um entendimento para que a gente possa, então, torcer pelo crescimento, sobretudo, do futebol brasileiro.
É verdade. Agora é 6h16 e a gente não para, não.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Olha, pela Copa do Nordeste tivemos o fechamento aí da quinta rodada, né? Que aconteceu ontem no Almeidão, quando o Botafogo da Paraíba recebeu Fortaleza e ficaram no empate em 1-1. Com isso, o Fortaleza aí não chegou até a pontuação do Bahia, né? Fortaleza está em segundo no grupo B com 8 pontos, o Bahia tem 12. O Botafogo também não entrou no G4 no grupo A, está com 8 pontos. É a mesma pontuação de CRB, Vitória, mas aí perde no saldo de gols. Então, um resultado aí que não foi legal para nenhum dos dois clubes, né?
É verdade, né? Para o Botafogo, menos ruim, né, Marcos? Porque é um clube de menor investimento,
sim,
né? Mas para o Fortaleza não foi um resultado legal, não, porque o Fortaleza ficou distante, né? Está ali, caiu para a segunda posição agora, o Bahia é o primeiro no grupo B com 12 pontos, Fortaleza é o segundo com 8 e o Altos, né? Na terceira posição, eu diria que a grande surpresa dessa Copa do Nordeste, com 6 pontos. O Náutico fecha o G4 com 5 no grupo B. E no grupo A, liderança do Sport Clube do Recife, 10 pontos. O River do Piauí, outra surpresa agradável na competição, é o segundo com 9. O Vitória é o terceiro com 8 pontos. E o CRB fecha o G4 do grupo A com 8 pontos também. Portanto, só a Juazeirense, né? Perdeu o rumo nessa Copa do Nordeste, mas Bahia e Vitória estão bem, estão inseridos, principalmente o Bahia, que lidera a competição e faz a melhor campanha dentre os 16 clubes participantes da Copa do Nordeste.
É isso aí, né? A Juazeirense perdeu o rumo na Copa do Nordeste, no Baiano também, né? Que não se classificou.
Então, ganhou do América de Natal jogando em casa. Aí fica difícil, viu?
É sinal de que a desclassificação da Juazeirense, né? O time que passou praticamente toda a primeira fase do Baianão no G4 e na última rodada abalou psicologicamente.
Mas tinha que abalar, porque a saída foi como com vexame, né, Júlio? Falar de Juazeirense vai fazer um último jogo decidindo a sua vida, a sua classificação para as semifinais, e o time toma de 5. Quer dizer, ficou feio.
Saiu pelo saldo de gols, né, Júlio?
Saiu pelo saldo de gols. Ele não soube administrar nem a vantagem que ele tinha.
Não, e o pior de tudo é que tomou 5, não foi de um time que vinha... Se ele tomasse 5 do Barcelona...
De um time que vinha com regularidade, né?
Tomou 5 de um time que vinha tomando pau de todo mundo e na última rodada decidiu reagir. E a Juazeirense não atentou para isso, para uma reação. Como eu não acreditava numa reação no Bahia de Feira, Juazeirense também, eu acho que foi na minha, e acabou sendo surpreendido. Porque futebol a gente não pode desacreditar. É por isso que a todo momento eu falava aqui, não, por mais que a gente já sabia que o Itabuna era um time morto, sem alma, mas eu ainda ficava levando a coisa naquele negócio. No futebol acontece de tudo, só que no Itabuna...
Mas eu durante
não
a semana
aconteceu de nada,
toda,
viu?
Eu lembro que durante toda a semana que antecedeu esse jogo, o jogo da última fase de grupos do Campeonato Baiano. Eu comentei com vocês aqui no, nos Sim. corredores da Gabriela FM que acreditava que o Bahia de Feira ia fazer a diferença, né? Eu não sei porquê, eu achava que jogando dentro do seu estádio, no gramado sintético, né, o Bahia de Feira teria uma vantagem, sobretudo pelo elenco da Juazeirense, que certamente deve ser um dos elencos mais maduros, né, que Sim. disputou o Campeonato Baianão deste ano.
E o Bahia de Feira não é um time ruim, ficou provado isso, jogou aqui contra o Barcelona, contra o Itabuna, a gente viu, não é um time ruim. Agora, coisas extra-campo acabaram afetando, né, o time dentro de campo. E a Juazeirense se abalou e até agora não conseguiu se aprumar. E o Roberto Carlos, pelo pouquinho que eu conheço, deve estar muito injuriado aí, viu?
É, a Juazeirense agora vai pela Copa do Nordeste visitar o CRB no dia 21 deste mês, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, para ver se recupera, né?
Vai enfrentar uma equipe tecnicamente superior, né? Com um investimento muito surreal em relação ao investimento do clube baiano, e eu diria que o CRB, entendeu, é favorito, jogando no estádio Rei Pelé, jogando em casa, para vencer mais um duelo. Quer dizer, fez uma campanha na pré-Copa do Nordeste até interessante, eliminou os dois jogos, entrou na fase de grupo e de repente decepciona no Campeonato Baiano e começa a perder intensidade na Copa do Nordeste.
Pois é, e o Fortaleza, né, que ainda está uma equipe mesclada, porque perdeu jogadores naquele atentado, né, estão se recuperando ainda, fez um jogo até bom e faltou pouco para vencer a equipe do Botafogo da Paraíba e conseguiu um gol de falta muito bonito, de fora da área, do Pipico, atacante de 39 anos aí, que fez um belíssimo gol, né? E aí o Fortaleza também não está numa situação ruim, está em segundo no Grupo B, aí tem todas as condições de ir para a próxima fase da Copa do Nordeste. A gente segue em frente aqui no Gabriela Esportiva, 6h22, vamos falar do Carioca. Campeonato Carioca, semifinais, começam aí amanhã, dia 9, às 9 da noite, já teremos aí Fluminense recebendo o Flamengo no Maracanã, é o primeiro jogo aí desse embate, né?
É um grande duelo, né, de Flamengo e Fluminense. É, o Fluminense tem problemas para esse clássico no Maracanã, para esse primeiro jogo das semifinais. Perdeu três jogadores, dois deles titulares absolutos, né? Nós estamos falando do André e do lateral Samuel Xavier. E perdeu também uma peça importante, o Douglas Costa, que vinha sempre entrando nos últimos jogos no time do Fernando Diniz. Então eu diria que sem esses três jogadores, repetindo, André, que foi expulso no jogo contra o Botafogo, vai cumprir a suspensão, só lembrando a torcida tricolor, Samuel Xavier, que tem uma lesão na panturrilha, e Douglas Costa, também lesionado. O Fernando Diniz não deu nenhuma pista, mas tem três atletas aí para escolher um, para fazer a substituição do André. Né? Tem o Alexander, tem o Lima e tem o Renato Augusto, né? Eu não sei, como ele é muito ousado, eu acredito que a tendência é ele colocar o Renato Augusto mesmo à posição do André. André é um jogador muito valioso pela qualidade do atleta, né, Marcos? O jogador joga de zagueiro, joga de volante, joga de meio atacante, né? André, que é um baiano aqui da nossa região e que vai fazer muita falta ao time do Fluminense. No Flamengo, a grande surpresa do Flamengo é que Gabigol, com problemas físicos, não vai sequer ser relacionado para o banco de reservas do Flamengo. Mas quem tem Pedro não precisa de Gabigol, né? Então eu diria que é um Flamengo, eu acredito, é uma opinião minha muito pessoal, é um Flamengo que tem vantagem, né? Além de ter a vantagem de dois resultados iguais, é um Flamengo muito mais arrumado, né? Pelo menos o Tite já preparou a sua equipe. O Flamengo hoje tem talvez o melhor sistema defensivo do Brasil. É um clube que até o momento só sofreu um único gol em toda a temporada 2024. E a gente lembra também que o Léo Ortiz, o zagueiro contratado pelo Bragantino, já está regularizado e vai estar no banco à disposição do técnico Tite. Eu não acredito, né, que o Tite vai utilizar o Léo Ortiz de primeira. Mas sem dúvida nenhuma, né? Eu diria que é um Flamengo porque muito arrumado, e os números defensivos do Flamengo impressionam, Marcos.
O Léo Ortiz foi apresentado oficialmente hoje à tarde, inclusive eu assisti um pouco da apresentação dele lá no Ninho do Urubu. O zagueiro que está chegando aí com uma responsabilidade grande, né? De jogar no Flamengo, de manter essa defesa com essa fama aí de defesa paredão. Até hoje só tomou um gol na competição, e ele que herdou a camisa do Rodrigo Caio, número 3, né, deixado aí pelo Rodrigo Caio, que foi outro grande zagueiro que construiu uma história belíssima no time do Flamengo. O Léo Ortiz chegou e vai vestir a número 3, que era do zagueiro Rodrigo Caio.
E eu não tenho dúvida que, sobretudo, o Samuel Xavier, que é o melhor lateral direito do Fluminense, né? É um jogador que já está entrosado com o time, tem uma qualidade, tem uma superação muito grande, vai fazer falta. Então, Fluminense, sem Samuel Xavier, sem André, sem Douglas Costa, vai ter que se reinventar nesse clássico, que o Flamengo, além de ter um elenco mais arrumado, o Flamengo joga por dois resultados iguais.
Ok, e no Maracanã também, no domingo, já às 18h30, né, o Vasco vai receber na primeira partida, o jogo de ida, a equipe do Nova Iguaçu.
Aí é uma outra história, viu? Aí é uma outra história. E eu estou falando com o sentimento de vascaíno, né? A gente ainda vai comentar sobre a Copa do Brasil, mas o Vasco ontem me deixou preocupado. O segundo tempo do Vasco foi horroroso, né? Foi um segundo tempo de uma equipe desfigurada dentro de campo. Até o Payet teve atuação discreta no jogo de ontem. Claro que deu uma assistência para um dos gols e fez o seu papel na cobrança dos pênaltis. O Vasco só passou nas penalidades. Mas ficou preocupante a atuação do time do Vasco. Portanto, o momento do Nova Iguaçu é muito melhor. E jogo do Maracanã, né? Maracanã, pelo seu tamanho, pela sua história, né, é um campo que em determinados momentos ele pode fazer a diferença até para o adversário pela qualidade do campo.
Sim.
Né? A velocidade que falta ao time do Vasco, o Vasco falta jogadores ainda, sobretudo de velocidade. Né? Claro que o atual elenco, os 11 que estão sempre aí sendo escalados pelo Ramon Dias, tem feito a diferença, mas ontem não fizeram não. Vasco só jogou um tempo, a gente vai comentar na hora do jogo, do comentário da Copa do Brasil, mas esse jogo aí, o Vasco não é favorito não, viu, Marcos? Eu tenho a ousadia de dizer isso. Talvez até o jogo de ontem sirva de alerta para o Vasco mudar o foco, né? Mudar a concentração e entrar com uma outra cabeça no domingo, no Maracanã, contra o bom time da Baixada Fluminense.
E olha que ontem o São Januário estava lotado, né? Lotado, o Vasco jogando com apoio da sua torcida, mas nem assim o time conseguiu absorver a energia positiva passada pelo torcedor e apresentar um bom futebol dentro de campo. Eu tenho falado aqui...
O final foi dramático, mas a gente vai contar na hora do noticiário da Copa do Brasil. O Vasco só empatou, Júlio, nos acréscimos do segundo tempo. Então, já estava praticamente eliminado. Né?
Eu tenho falado aqui que o Nova Iguaçu está um time muito mais arrumado, é um time de jovens, é um time de velocidade, trabalha bem a bola e vive um momento melhor do que o Vasco. Né? A realidade é essa.
A classificação então, na tabela não mente.
É que, né? Não mente. Então, eu tenho a impressão que o Nova Iguaçu possa surpreender o Vasco, se o Vasco não corrigir esse erro que cometeu no jogo de ontem, diante do Água Santa.
Aquele Bill é a figura de criação desse time do Nova Iguaçu. E tem o Carlinhos também, né? Que é um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Então, só esses dois jogadores dão um dimensionamento, né, do futebol diferente que o Nova Iguaçu vem praticando. Eu diria que é uma equipe também. Está fazendo uma temporada muito importante, esse início de temporada, né, desse início de campeonato carioca, e de repente pode construir até um calendário muito diferente ainda na competição que está acontecendo esse ano.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, não sai da sintonia não, 6:30.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. 6:37.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Voltando agora e falando da Copa do Brasil, a segunda fase, viu? Tivemos ontem aí alguns jogos. O Souza recebeu lá no Marizão, na Paraíba, a equipe do Petrolina. E o Souza aprontou, tirou mais um, viu? 1-0 pro Souza aí, depois de tirar o super campeão Cruzeiro, né, velho?
Exatamente. Esse tá fazendo o dever de casa, né? Essa segunda fase da Copa do Brasil, os valores já são diferentes, né? E ele passou mais uma vez. E nessa segunda fase não tem vantagem, né? Ele não, nem utilizou, nem houve a necessidade dessa vantagem. Fez o resultado, venceu o jogo. Estar na terceira fase da Copa do Brasil.
Independente de ranking da CBF, todos os clubes que avançarem até a terceira fase
vão embolsar. A partir de agora a receita é igual.
R$2.205.000.
Exatamente.
Então o Souza está fazendo o dever de casa e fazendo caixa também, né?
Oh. Com certeza. Isso aí é a redenção de todo clube mediano, né? Do futebol da Paraíba. Imagine o Souza passando da terceira fase da Copa do Brasil, a façanha dessa conquista, entendeu, Júlio? Então, a partir da terceira fase, o tratamento é igualitário. Não tem nem clube grande, nem clube pequeno. O pagamento é o Pix é o mesmo.
É isso. E quem também foi, ou melhor, quem foi um visitante indigesto ontem foi o Operário do Paraná, que visitou o Vila Nova, lá de Minas. Venceu por 2-0. E aí passou adiante.
Jogou na casa do adversário e venceu com autoridade, né? Fez um gol logo no início do jogo, um gol relâmpago, né? Enfim, o Operário também fazendo bonito e chegando à terceira fase da Copa do Brasil.
Quem também se deu bem visitando ontem foi o Atlético Goianiense. Visitou o Real Brasília, lá no Bezerrão, no Distrito Federal. Aplicou um 3-1 e seguiu adiante aí o Dragão.
Aí é o resultado mais normal, né? O Atlético Goianiense, né? É uma equipe tecnicamente muito superior ao Real lá de Brasília, do futebol de Brasília, e portanto fez o adversário resultado muito normal. A normal foi o empate de São Januário.
Quase que o Água Santa ia ser um visitante também de gesto, não foi por pouco, né? 3-3 no tempo normal, Júlio César.
Eu já havia falado ontem, Vasco, tome cuidado porque a Água Santa é um time arrumadinho, um time que vem fazendo uma boa campanha no Paulista, os números estão aí, não mentem, né? E ficou provado que foi aquele visitante indigesto, né? Eu pensava de que o Vasco, diante da sua torcida, no seu estádio, né? Iria fazer uma partida melhor.
Começou bem com 2-0, né?
Começou bem, mas depois deixou o ritmo cair, deixou o Água Santa gostar do jogo. O Água Santa chegou ao empate, chegou até a virar, e como o Zé Maria já frisou, no apagar das luzes, apareceu um gol espírita aí pro Vasco empatar e levar a partida pros pênaltis.
Júlio, né? O Vasco fez 2-0 com apenas 16 minutos do primeiro tempo. Aí. Resultado. Ainda no primeiro tempo, no apagar das luzes, o Água Santa marcou o seu gol.
Com o Neilton,
né? Ex-Vitória. Quem não lembra do Neilton? E aí o jogo terminou. Foi para o intervalo 2-1, Vasco vencendo. No segundo tempo, aí, rapaz, o Vasco voltou completamente desfigurado, né? O time não se encontrou no segundo tempo. Sofreu a virada no segundo tempo. e conseguiu um empate, estava perdendo por 3-2. Aos 50 minutos, nos acréscimos do segundo tempo. Aí o Vasco conseguiu, num gol de cabeça do seu lateral esquerdo, o Piton, ele conseguiu um empate em 3-3, mas depois de um sofrimento tamanho, né? E já com os nervos no lugar, tivemos as cobranças das penalidades, porque foi um gol salvador. Um gol no último minuto. Praticamente o árbitro iria encerrar o jogo ali.
Acho que foi o Paê.
Depois daquele lance, né?
Hein?
Poderia encerrar o jogo depois
poderia
daquele lance.
Poderia ter encerrado até no lance, né?
O Paê cobrou a falta e o Piton, né?
Fez o Piton. E o Piton. O Paê teve uma atuação muito discreta, muito diferente.
Abaixo do que normalmente.
Abaixo dos jogos anteriores do Vasco da Gama. E aí, já com os nervos no lugar, venceu bem. O time do Água Santa sofreu o gol, modificou muito, o time ficou intranquilo, o resultado, o Vasco aproveitou, fez 4-1, nos pênaltis foi até com certa... foi folgado a vitória do Vasco nas penalidades. Mas o segundo tempo foi horroroso, preocupante, um time irreconhecível, o Vasco só apresentou gente... os primeiros 20 minutos de bom futebol, né? O resto tomou sufoco e fica essa preocupação, que sirva de alerta aí para o time ter mais foco, mais determinação para esse jogo de domingo, porque afinal de contas é o início de uma disputa que vale final do Campeonato Carioca.
Destacar que foi também um festival de cartões amarelos, né, e vermelhos também, com confusão.
Com certeza,
né?
Duas expulsões, o Neilton foi um dos atletas expulsos, né, após o jogo. Bom, depois do empate, veio o alívio, né, Marcos? E nas cobranças dos pênaltis já era um Vasco muito diferente. A pressão passou para a equipe do Água Santa. E nas cobranças dos pênaltis, a torcida respirou. Imagine aquele estádio lotado, né? Não tinha lugar para mais ninguém. Os ingressos terminaram um dia antes da competição. E o Vasco com aquele temor, né, de mais uma eliminação, como havia ocorrido no ano passado, né, na mesma fase da Copa do Brasil. Então, eu diria que passou com sufoco e que isso sirva de atenção, porque o Vasco tem que mudar o foco. No meu entendimento, no momento, o Nova Iguaçu pratica um futebol bem superior ao Água Santa de São Paulo.
Ok, agora 6h44.
102,9. Gabriela Esportiva.
Falar de campeonato baiano, porque as semifinais estão aí, viu? Já de cara, nesse final de semana, teremos os jogos de ida. Amanhã, no Valdomirão, às 16h, o Jequié recebe a equipe do Bahia nessa primeira partida da semifinal, Zé Maria.
A torcida precisa fazer a parte dela, viu, Júlio? E não deixar para pegar ingresso no dia do jogo, porque os preços são convidativos, mas eu li uma matéria, né, no site de um jornal esportivo da Bahia, e a matéria dizia que os ingressos de 20 e de 40 são ingressos de meia. Quando esses ingressos se encerrarem, teremos ingressos de 40 e de 80 reais. Porque existem também os ingressos de inteira. Sim, portanto, sim. O torcedor precisa aproveitar, até porque semifinal do Campeonato Baiano, um duelo contra a Vitória, entendeu? Dentro do Mário Pessoa, o ingresso tá de bom tamanho, né? Você pagar R$20 para sentar lá naquele sol intenso da geral, mas é um preço convidativo, ajuda o torcedor de menor poder aquisitivo. E R$40 tá de bom tamanho também, se assistir o jogo no conforto da sombra, né? Na arquibancada coberta. Agora, quando ingressos de meia acabarem, aí você vai ter que pagar um ingresso mais salgado, porque R$80 a inteira da coberta já é um preço que a gente não pode dizer que seja um preço normal, né? O preço de inteira, e inteira custa o dobro, né, Júlio?
A gente fala Valdomirão, mas o Valdomiro Borges é modesto, né? Lá para seus 3 mil e poucos lugares, então tem que correr, né? Para adquirir logo esse ingresso, né?
Com certeza. Valdomirão é o jogo do Bahia, né?
Uhum.
Jogo que acontece no sábado, né? E o torcedor do Jiquié, eu não tenho ainda informação do ingresso lá em Jiquié, né? Essa informação não me chegou ainda. Do preço do ingresso, mas é coisa que a gente pode aqui em pouco tempo já perceber, já ter essa informação. Agora, os preços em Ilhéus são preços acessíveis para o futebol profissional. Porque a gente não acha isso nem em shows, entendeu, Júlio?
Verdade.
Você não acha isso. O jogo do Itabuna era a última fase de grupos, entendeu? Quer dizer, valia o quê? Valia apenas a classificação de alguns e o rebaixamento de outros, como aconteceu com Itabuna. Mas o preço ali foi um preço de R$40. Quer dizer, foi o preço mais caro. Então, Barcelona, não houve exploração. No meu ponto de vista, houve um respeito ao torcedor do Barcelona. E o torcedor do Barcelona precisa justificar esse bom momento da Onça Pintada.
É porque o Itabuna, naquele momento, ele optou por um preço único, porque ele abriu só um lado, né? Então,
mas
ele
pagar R$40 para tomar aquele sol da geral, meu amigo,
analisou
a falta de respeito, sobretudo com a cidade, onde ele fez jogos, onde ele fez treinamento, entendeu? Ele usou o Mário Pessoa a bel prazer deles. E no último jogo, entendeu? Ele fez aquele sofrimento, só um lado de uma arquibancada, entendeu? Em detrimento do torcedor. Ele não respeitou a torcida. Quem está respeitando a torcida é o Barcelona, que inseriu aí preços populares para esse duelo de domingo.
Eu acho que esse é o jogo que todo time do interior ele pensa em ter em sua casa, né? Principalmente para poder fazer um caixazinho a mais, para poder pagar as despesas e sobrar um dinheirinho. E o presidente do Itabuna, a diretoria do Itabuna, não pensou nisso nesse momento, né? Eles ficaram aí com receio do seu torcedor. Quando eu falo do torcedor, não é do torcedor de Léo, da torcida organizada do Itabuna, virem para o estádio, para o lado da arquibancada coberta, para protestar onde eles ficam. Acabou tomando a decisão de fechar a coberta e abrir só a geral e botar um preço único, né? De R$40. Até que o torcedor, Marcos, não reclamou. Teve alguns, muitos reclamaram sobre o preço, mas a maioria da reclamação, Zé, foi...
Era o local.
O local, R$40 para você assistir no sol.
Isso.
Se ele bota 40K, ninguém reclamava, porque estaria assistindo o jogo, né, aqui por causa da coberta, sem sol, sem nada.
Sombra.
Mas R$40 no sol ficou caro, né? Se ele bota 40K, 20 lá, tava de boa, mas não pensaram nisso. Abriram um lado, elevaram o preço do ingresso e o torcedor reclamou, e com razão. Eu acho que aí faltou um pouco de respeito realmente com o torcedor.
Pois é, vamos falar um pouco nesse Dia Internacional da Mulher, de uma notícia que tem a ver com elas. O Dia das Mulheres, celebrado hoje, né? O Esporte Clube Bahia promove nova ação que visa conscientizar os torcedores. Trata-se do movimento Bandeiras Representam Lutas, e essa é a nossa, uma das nossas, que tem como objetivo homenagear causas defendidas pelo Esquadrão no mês. Então, a cada mês, o Esquadrão de Aço vai defender uma causa, e para representar isso, as bandeirinhas de escanteio da Arena Fonte Nova serão substituídas com a respectiva bandeira da causa defendida. E no mês de março, a luta será contra o feminicídio. Março, mais do que nunca, é das mulheres. Então, além da ação, o Bahia anunciou que a Faculdade Multimix, parceira do clube, vai doar 1.000 bolsas em cursos livres para torcedoras tricolores. Então, não vai ser nesse jogo de ida no Valdomirão amanhã, em Jequié, mas sim no outro jogo, dia 16, no sábado, na Arena Fonte Nova, vai haver também essa homenagem com relação às bandeirinhas aí de escanteio, Júlio César.
Tem que ter, né, essa homenagem às mulheres. Eu acho que os clubes têm que fazer essa campanha, né, junto à torcida, para respeitar as bandeirinhas, aquelas também que são árbitras, né? Eu acho que o clube tem que fazer esse lado social também. Eu acho interessante,
sim, sim,
né, o clube trabalhar a cabeça do torcedor nesse sentido. E respeitar também né, a mulher na arquibancada, porque tem homem que não respeita.
Tem que,
né,
ter o respeito.
Então acho que tem que ser feito um trabalho para a mulher ser respeitada em todas as esferas no futebol. Esse dia eu estava até vendo uma entrevista de uma... Você sabia que o departamento médico do Corinthians é chefiado por uma mulher? A primeira mulher do Brasil, médica, a chefiar um departamento médico de um time profissional, né? Onde ela estava em Sérgio Groisman, sábado passado. E ela estava falando que lá ela é tratada com muito respeito, com muito profissionalismo. E isso é bom, né? Porque futebol, time de futebol... É lugar de homem, e você tem uma mulher chefiando um departamento médico.
O Barcelona,
é muito interessante.
Barcelona tem uma fisioterapeuta e um fisioterapeuta, isso, né, que trabalha.
É, nossa amiga Gabriela, filha de nosso amigo Jorge, que trabalha no Birimbau, é fisioterapeuta. O Colo-Colo também tem a menina Laís, que quando o time está em evidência, ela trabalha junto com o Israel também, fisioterapeuta. Então acho que tem que respeitar.
Isso.
Né? Jogadores, outros profissionais do clube tem que respeitar a presença da mulher dentro do clube.
É a torcida também.
Torcida.
Torcida tem que agir com respeito. Lembrar que a homofobia hoje é crime também.
Sim.
Entendeu? Então até situações, manifestações de torcida podem levar a punições dos clubes profissionais.
É verdade, sim.
Então os tempos mudaram, meu amigo.
Sim.
Os tempos são outros. E a gente precisa entender que o respeito tem que andar inserido no futebol, embora o futebol seja um esporte tradicionalmente de homens, né? Essa história é preciso entender que hoje existe o futebol feminino também. Que também tem que ser tratado da mesma forma, o tratamento tem que ser igualitário. Uhum. Então, ir para o estádio de futebol e se comportar respeitando o ser humano.
E vou dizer mais, não se surpreenda se em um futuro próximo você vê uma treinadora treinando um time masculino, uma preparadora física treinando a parte física de um time masculino. Né? Que elas estão estudando para isso, estão chegando.
Já tem uma árbitra a nível FIFA, né? Que é muito boa, brasileira, né? Eu gosto quando ela...
Pois é, então as mulheres estão ganhando corpo, ganhando força, e cabe a nós, homens, respeitar, né, a chegada das mulheres nesses ambientes.
É isso. Vou falar do jogo de domingo aí, jogo de ida dessa semifinal do Baianão 2024, quando o Barcelona vai receber aqui a equipe do Vitória às 16 horas no Mário Pessoa. Soube que o primeiro lote de ingressos foi esgotado já.
Já.
E vão lançar o
outro
lote.
Hoje à tarde foi esgotado. Os ingressos restantes chegam amanhã, né, com o pessoal da federação. Agora o grande detalhe, o grande ponto dessa partida de amanhã, tanto aqui em Ilhéus como lá em
Jequié,
de domingo, tanto aqui em Ilhéus como amanhã lá em Jequié, é o VAR. Vai ter o VAR na partida. Agora,
detalhe. É um fato inédito para Ilhéus, né?
O VAR não é... Não fique pensando que o VAR vai ser de longe, não. O VAR vai ser local.
Vão escolher um local para montar o equipamento.
Aqui em Ilhéus, o VAR, a sala do VAR vai ser montado no Colégio Heitor Dias. O secretário de esportes escuta, tomou uma decisão até interessante, porque prevenindo aí que possa acontecer.
O pessoal vai trabalhar tranquilamente.
Né? Cabeça de torcedor, coração de juiz e bumbum de criança é terra que home no passeio, não sabe qual é a hora que saem as coisas. Então ele preferiu botar em um local mais reservado, mais seguro. Né? Então, o VAR vai usar uma sala do Colégio Heitor Dias. Fica próximo ao estádio Mário Pessoa.
Estágio,
tem até um portão, né, que dá acesso para lá, para evitar qualquer algum tipo de interferência, até por parte da torcida. Então vai ter o VAR.
E que o VAR funcione, né, Júlio? É só o que a gente pede. Que o VAR esteja domingo aí para facilitar, para fazer justiça.
E não interferir no resultado.
Exatamente,
né?
Para fazer justiça, entendeu? Aquilo que vai acontecer nas quatro linhas.
Inclusive, Zé.
Mas eu vejo o Barcelona muito focado para esse jogo, o elenco do Barcelona, e não houve mudanças, viu, torcedor? Nós estamos caminhando o quê? Esse é o 10º jogo do time do Barcelona. Em 10 partidas, praticamente a mesma equipe. A única alteração aconteceu na terceira rodada, com a contusão do Lucas, né, Araújo, lateral esquerdo, mas depois o Reginaldo assumiu a posição. E é um Barcelona que
e
até a torcida...
E depois saiu o zagueiro Jadson sergipano para a entrada do Wesley, né?
Do Wesley.
O Jadson se machucou.
É, então até uma criança hoje sabe a escalação do Barcelona. O Betinho não inventou absolutamente nada. Fez o normal. Então é uma equipe que coletivamente pratica um futebol muito solidário. O Vitória não vai encontrar a facilidade que encontrou no domingo passado.
E você citou aí no lateral esquerdo Lucas. Hoje eu tive o prazer a oportunidade de ir na Toca da Onça e vi o Lucas já
operado
e graças a Deus andando já sem auxílio das moletas, né? Porque você sabe que quando a pessoa opera de joelho, os primeiros dias você tem o auxílio da moleta. E hoje o Lucas, eu vi o Lucas, inclusive estava até acompanhando a sua esposa, andando normalmente sem o auxílio das moletas. Então é um bom sinal. Agora é fazer um trabalho de recuperação e a gente torce para que ele possa recuperar o mais rápido possível. A gente sabe que o auxílio de joelho, ligamento cruzado, não é fácil, né? Mas que ele possa fazer uma recuperação de boa. E para quando ele volte novamente a praticar aquele futebol que ele iniciou aqui no Barcelona.
Zé Maria falou em escalação aí, Júlio César. Você falou com o número 1 do Barcelona, né?
É, o...
Ele usa a camisa 12.
É verdade.
O paredão do Barcelona, né? Usa a camisa de número 12.
É o que
12.
O primeiro é citado na escalação.
É verdade, é verdade. O Thiago Passos, goleirão aí, faz parte dessa defesa, que é uma das defesas menos vazadas, não só do futebol da Bahia, como do Brasil. Não é a defesa do Barcelona e o Thiago Passos vai bater um papo conosco agora aqui no Gabriel Esportivo, vamos ouvi-lo. Ok, o programa Gabriel Esportiva vai bater um papo agora com o Thiago Passos, goleiro aí do time do Barcelona. Saber do Thiago, como é que foram esses dias de preparação, Thiago? Dias que antecede esse jogo contra o Vitória no próximo domingo aqui. Boa noite, programa Gabriel Esportiva.
Boa noite a todos os ouvintes da Gabriela, boa noite a todos os torcedores aí. Foi uma semana produtiva, uma semana onde a gente teve que trabalhar bastante, né? Estudamos a equipe do Vitória, assistimos vários vídeos deles, assistimos o jogo contra Itabaiana. E foi uma semana que a gente trabalhou em cima da equipe deles, né? Da formação tática, da formação técnica dos jogadores. Então foi uma semana produtiva. Creio que vai ser um grande jogo aí, uma semifinal de Série A do brasileiro.
Thiago, você faz parte da defesa do time, né? Ao lado aí de dois zagueiros e dois laterais. A defesa do Barcelona é uma das menos vazadas, não só do futebol baiano, como do futebol brasileiro, né? É muito bom terminar a primeira fase de competição com esse título de defesa menos vazada, né? E principalmente para você que é goleiro, né? Porque geralmente quando o atacante passa pelos zagueiros, só sobra para o goleiro. E o Thiago Passos tem feito boas partidas com a camisa do Barça.
Eu agradeço a Deus por estar vivendo esse momento aqui no Barcelona, né? Foram os últimos 4 jogos sem tomar gol e aí acabou tomando o gol ali contra o Atlético de Alagoinhas. A gente vem aí com essa marca aí de melhor defesa da competição juntamente com o Vitória, as duas melhores defesas da competição, com poucos gols, mas eu falo sempre isso, né? Não é só os zagueiros e o goleiro, né? Ali os volantes, os atacantes ali ajudam muito na marcação. Quando chega pra gente já chega um pouco mastigado. Então os méritos é dividido ali com toda a equipe, né? E graças a Deus estou feliz porque é uma marca muito legal para minha carreira. É um momento muito bom, né? Onde muitos falavam que um goleiro com 38 anos não conseguiria chegar. E graças a Deus estamos aqui provando, trabalhando com humildade e respeito, né, à profissão. E conquistando aí algumas marcas aí, principalmente fazendo uma história bonita aí com o Barcelona.
Esse jogo de domingo contra o Vitória é um jogo diferente, né? O time Barcelona já enfrentou o Vitória na fase classificatória, venceu, jogou bem, venceu por 2-1. Só que agora é um jogo de semifinal, né? É um jogo, como diria seu amigo Magela Rossi, é pau com formiga. Você, com sua experiência dentro do futebol, né? O que é que você diria para os seus companheiros antes de entrar em campo para essa partida contra o Vitória? Como o time deve se comportar aqui no próximo domingo?
São duas finais aí, né? São um jogo de 180 minutos, onde a gente tem que entender que tem dois jogos, né? A gente não pode ir afoito. Sabemos que a gente tem que fazer o resultado dentro de casa, né? Manter aí a invencibilidade dentro de casa, né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas a gente está pegando uma grande equipe. O Vitória mudou muito sua característica, evoluiu muito do segundo jogo, entendeu? Então assim, a gente sabe que é um outro campeonato à parte agora. E aí aproveitar as oportunidades, né? Se a gente aproveitar ali as oportunidades que a gente tiver, 50% de aproveitamento das oportunidades que a gente tiver, a gente vai poder ir para Salvador mais tranquilo. Não que vai ser fácil, mas poder ir para Salvador mais tranquilo. Então a gente tem que fazer o nosso papel de casa, dever de casa, aproveitar as oportunidades, né? Ser firme ali, manter essa invencibilidade dentro de casa. E lá em Salvador fazer uma estratégia para poder, né, ir para a semifinal, para a final aí com tranquilidade.
A gente sabe que o Barcelona está muito bem preparado fisicamente, tecnicamente é um time bom, tem provado isso em seus jogos, mas como é que anda a cabeça do grupo, dos jogadores? Já que na última semana até saiu um comentário maldoso, onde que vocês tinham entregado o resultado ao time do Atlético, e você foi até alvo, né, porque o lance foi o último lance da bola, foi com você, né, você como goleiro. Teve gente aí que disse que até que você empurrou a bola para dentro. Como é que anda a cabeça desses jogadores, principalmente depois desse assunto que se alastrou na cidade, Thiago?
Os jogadores ficam chateados porque a gente fez uma competição aí em excelência, né? Infelizmente, uma parte da imprensa suja, que não tem o que falar, né? Não tem o que dizer, e aí fica procurando coisa onde não existe, querendo pôr coisa onde não existe, duvidando da nossa hombridade, do nosso caráter, né? E aqui todo mundo aqui é pai de família, a gente não queria perder o jogo. Tivemos ali, independente se a gente ganhasse ou empatasse, a gente não mudaria a colocação, mas teria muitas coisas, né, naquele jogo ali, muitas coisas que financeiramente pra gente, né? O presidente do clube, o Wellington, ia nos dar uma premiação muito boa para a vitória daquele jogo, que praticamente nos classificava ali para a Copa do Brasil, né? Por poucos pontos ali a gente já tinha essa classificação. Mas o grupo ficou chateado com esse comentário, mas a gente sabe que quando as coisas estão para acontecer, né? Quando a Bíblia fala que quando tem muita turbulência acontecendo, é porque vai vir algo muito bom. Então a gente assimilou isso como uma motivação, né, para a gente poder provar, né, como a gente já vem provando, né, na semifinal, ganhar esses jogos aí e classificar para a final. Sobre a minha parte, né, eu tenho 22 anos como atleta profissional, tenho mais 4 anos de base, então são 26 anos no futebol, nunca me sujei com nada. Oportunidades e propostas sempre acontecem, porque o futebol nos proporciona isso, mas nunca me sujei por nada. Então não é por causa de um gol, sendo que eu tinha feito já 3 ou 4 defesas ali de gol mesmo. O próprio lance do gol, eu já tinha acabado de fazer uma defesa queima-roupa, então não tem como. Eu acho que isso aí é um comentário maldoso, uma pessoa que não entende de futebol, uma pessoa que não sabe o que é o futebol de verdade, o que é conviver no futebol, falar uma coisa dessa. Isso é até um pecado, querer sujar, manchar, né, essa vitória, essa campanha vitoriosa aí que o Barcelona está fazendo agora.
Thiago, faz um chamamento para o torcedor domingo comparecer em massa, esse torcedor que tem dado apoio ao time, tem comparecido tanto dentro como fora, jogos fora de casa, faz um chamamento aí para esse torcedor comparecer mais uma vez, lotar as arquibancadas e empurrar o Barcelona para cima do Vitória.
Independente, torcedores de Ilhéus, né, amante do futebol, independente se você torce pro Barcelona, pro Colo-Colo, mas você gosta do futebol, o Barcelona mostrou aí durante a competição que é um time que joga de igual para igual contra os times da capital, contra os times com investimento milionário. Então venha nos prestigiar, venha torcer junto com a gente, venha ser o 12º jogador ali, que você, com certeza vocês fazem a diferença.
Então tá aí o Thiago Passos falando conosco aqui no Gabriela Esportiva, né? Ainda bem que esse episódio que aconteceu domingo passado não afetou, deixaram os jogadores chateados, mas não afetou psicologicamente o time. Mas o Barcelona também é um time que trabalha muito bem a cabeça dos jogadores, né? O Betinho, o próprio Armando, sempre tá conversando, sempre tá arrumando palestra com psicólogos para deixar a cabeça do jogador tranquila, né? E o time está motivado, Zé. Está motivado, os jogadores entendem que o jogo é difícil, mas que o Barcelona tem condições, sim, de sair desse primeiro jogo com resultado bom e ir para Salvador aí, né, apostar todas as fichas.
É isso aí, é o jogo, é uma, essas semifinais são decisões de 180 minutos, né? Então o jogo começa em Ilhéus e vai terminar lá no Manuel Barradas Carneiro, né? Desejar boa sorte para o time do Barcelona, né? O momento é do Barcelona. O Barcelona fez uma campanha realmente com altivez, né? Não foi à toa, os números mostram que a equipe construiu na fase de grupos, né, desse campeonato baiano uma pontuação interessante, foi a terceira melhor equipe dentre as quatro que se classificaram e vai fazer o primeiro jogo dentro de Ilhéus no próximo domingo. Que tenhamos uma festa no Mário Pessoa e que essa festa seja completa. A gente só pode desejar boa sorte ao elenco do Barcelona de Ilhéus.
Se o Barcelona mantiver esse desempenho que teve a defesa, né, na fase classificatória, é só pedir para o ataque fazer mais gols aí, que com certeza o time vai adiante, né, Júlio?
Está na hora de o ataque desencantar, né? Principalmente um jogador, o Cezinha, que eu tenho assim uma admiração grande pelo jogador. Já tem algumas partidas que não marca, né? O jogador se sente até incomodado porque marcou gols em todos os jogos treinos do Barcelona, nos treinos marca gol, marcou gols, eu acho, nos dois primeiros jogos do Barcelona, depois não marcou mais.
Esse campeonato, ele traz números que sinalizam que é uma competição realmente muito irregular. Dos 144 gols marcados até agora, os principais artilheiros têm 4 gols na competição. Verdade. Quer dizer, tivemos 45 jogos na fase de grupos, com 144 gols marcados, e quem está na artilharia tem 4 gols. O caso do Cezinha, que é o principal, ao lado de Ramírez, são os dois principais artilheiros do Barcelona, cada um tem apenas 2 gols. Quer dizer, a diferença é muito pequena para quem está liderando essa artilharia. O importante é fazer diferente nessa fase semifinal da competição.
Verdade. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta sexta-feira aí, começando pelo presidente campeão Zé Maria.
Marcos, nas considerações finais do programa de hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu quero abraçar duas figuras do esporte de Ilhéus. Eu tive a oportunidade de ver essas duas jogadoras, de jogadoras que inclusive atuaram não só na seleção de Ilhéus, mas na seleção baiana de voleibol. Quer dizer, ficou na minha cabeça, né, a figura de Marta Zaidan, a Pelé do voleibol de Ilhéus, entendeu? A figura da minha amiga Maricléia, a figura da minha amiga Angélica Santos, né, esposa de Marinho Santos. Vocês fizeram um voleibol há tempos, entendeu? Com muita qualidade. E isso a gente não tira da cabeça, da mente, porque eu diria que foi um momento único no voleibol feminino da cidade de Ilhéus.
Ok. Até segunda-feira, Zé Maria.
Até segunda e um grande final de semana a todos.
Ok. Júlio César, o imperador.
Eu quero mandar um abraço a todas as mulheres de Ilhéus, a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, desejar aí um ótimo Dia das Mulheres, com muita paz, muita alegria, muito respeito, né? Temos que respeitar, não tem jeito as mulheres, temos que entender que as mulheres, ela tem que ter o espaço dela, e temos que respeitar mesmo e tratar bem as mulheres. Então, vai o meu abraço aí a todas as mulheres, né? Que estão aí ouvindo Gabriela Esportiva e da nossa cidade. E deixar o meu abraço também aqui para o meu amigo Elias Mota, está ouvindo aí o nosso programa lá no Nossa Senhora da Vitória. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Totonho também na Rua São Jorge, ouvindo a gente. Meu pai Beré no Alto da Conquista. E deixar o meu abraço mais uma vez a essa torcida maravilhosa aí do Barcelona, que domingo, não tenho dúvidas, que vai ser o 12º jogador, né? Vai estar ajudando o time novamente a vencer mais uma partida. Com fé em Deus, sairemos do Mário Pessoa com essa vitória, que vai ser muito importante aí para o time do Barcelona. Um abraço a todos, fiquem com Deus. até segunda-feira, se assim o nosso bom Deus permitir. E um bom final de semana a todos.
Valeu, Júlio César, um abraço para você, excelente final de semana para você e para você, ouvinte.